Com dedo de prosa, com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidade, que faz o nosso encontro entre os apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje eu estou aqui acompanhado na mesa de Bia Martins. Fala, Bia.
Olá, Lucas. Olá, todo mundo.
Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo.
Olá, pessoal. Olá, Lucas. Olá, Christian, Bia.
E voltando a compor a nossa mesa, depois de uma longa e sofrida ausência, Christian Jimenez. Fala, Christian.
Olá, Lucas, Bia, Paulo, todo mundo que está me vendo. Pois é, voltei depois de um tempo. Feliz de estar de volta aqui.
Obrigado, Christian, pela presença. André não está com a gente hoje, mas ele está assistindo dos bastidores. Não sei se ele vai aparecer, mas ele tá aí, tá escondido. Mas então, vamos começar nosso episódio de hoje com o nosso tema geral, com a questão: como podemos pensar com as cosmologias indígenas? A gente está trazendo esse tema hoje como parte, né, de um episódio mais ou menos temático em torno dessa questão. O tema é motivado pela nomeação do Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, algo que a gente vai conversar um pouco mais depois no segundo bloco. Mas para esse primeiro bloco, a gente queria trazer essa questão um pouco mais geral sobre o pensamento em relação, em diálogo com relação às cosmologias indígenas, em particular ameríndios, né? A gente está falando aqui do contexto sul-americano. Esse é um tema que eu diria que nos últimos 30 anos começou a aparecer devagarinho, né, no pensamento, em particular antropológico, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, talvez até um pouco antes, lá pela década de 80, 70 e tudo mais. É uma questão que eu diria tem ligação com outros temas que a gente já discutiu aqui, como a questão pós-colonial e decolonial. Também é uma questão política muito candente, muito forte no cenário das sociedades latino-americanas. Tem a ver, né, com a questão do Estado Nacional Latino-Americano, algo que a gente já discutiu também. Enfim, é um tema com muitos braços. Mas para introduzir, eu queria primeiro pensar, né, colocar a nossa discussão pensando nesse termo cosmologia. Eu acho que esse é um termo que apareceu, de certa forma, para resolver uns problemas espinhosos que os antropólogos e os estudiosos de sociedades indígenas tinham para falar sobre os saberes e os pensamentos que essas sociedades produziram e produzem. Porque se a gente for pensar o nosso legado colonial, os saberes e os pensamentos dos povos indígenas eram, a princípio, inferiorizados, eliminados ou assimilados de certa forma, e considerados, de maneira geral, inferiores, né? A estratificação aí entre um saber que é um saber racional, um saber que cujos portadores eram os colonizadores, e os saberes que seriam, de certa forma, religiosos ou irracionais, ou, enfim, o pensamento primitivo, né, no sentido clássico do termo, que seria irracional, não seria lógico, seria, enfim, de uma outra natureza. Ou, para alguns antropólogos, era racional e era lógico, mas era de uma maneira inferior, né? Isso foi, digamos assim, a situação comum, né, na história da antropologia e das ciências humanas e sociais, eu diria do pensamento ocidental, por muito tempo, até que começou-se a se questionar acerca dessas assimetrias e dessas hierarquias. Diante desses questionamentos, a gente pode começar a pensar em cosmologias. Não necessariamente como religiões, não como visões de mundo necessariamente, mas como formas de pensar o mundo, que são diferentes, que partem de pontos diferentes, de princípios diferentes e que coexistem, né? Acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar, que a gente não está falando aqui de um saber que é necessariamente do passado, ancestral, que não existe mais. A gente está falando de formas de pensamento que existem no mundo hoje, né? E colocar como cosmologia implica também nos colocar como portadores das nossas cosmologias, das nossas cosmologias científicas, nossas cosmologias religiosas cristãs, no Brasil em particular, católicas, né? Todas as nossas cosmologias que a gente carrega. Então, o tópico aqui, o tema de hoje, é para pensar como nós pensamos em diálogo com em relação a e a partir dessas outras cosmologias que passaram e ainda passam por um longo processo de inferiorização, eliminação e de injustiça epistêmica no sentido mais amplo. E a mesa está aberta, quem quiser começar.
Eu pensei em começar assim, complementando um pouco o que você falou, no seguinte sentido, de que esse pensamento, né, indígena, como você falou, vem algumas décadas sendo estudado pela antropologia, mas há poucas décadas, talvez duas décadas, veio também a voz indígena, não só, né, os estudiosos sobre a cosmologia indígena, mas o próprio indígena né, se expressando e trazendo ao público, né, a sua visão. Um dos marcos, né, que não sei exatamente precisar qual foi a primeira edição, é A Queda do Céu, né, do Davi Kopenawa, junto com o Bruce Albert, que é um antropólogo, porque o Davi Kopenawa ele não domina a língua portuguesa, né, e com uma diferenciação que deu muita repercussão a essa obra, né, que o antropólogo Bruce Albert, se não me engano, ele é francês, né? Não sei se estou enganada. Então, com isso, a obra foi publicada também em francês e ganhou uma repercussão internacional. Seria bastante diferente, né, se fosse só o Davi Kopenawa e um antropólogo brasileiro publicando só aqui, teria uma outra dimensão, né, dessa obra. E assim, o que me traz sempre, que eu penso, né, recentemente eu fiz no âmbito de um curso livre, que era um professor no âmbito da literatura, falando sobre a cosmologia indígena, mas o que me vem muito assim é que, na verdade, o indígena, né, ele é um outro modo de estar no mundo, né? Pensando assim, mesmo no pensamento heideggeriano, né? Do que é o ser estar no mundo, o que é o mundo, né? É uma outra concepção, bastante é uma alteridade radical, né, em relação a nós ocidentais, né? É uma outra maneira de enxergar tudo, né? Assim, é uma outra relação com a natureza, que o rio, a montanha, eles são parentes, eles são seres, eles são sujeitos, né? Uma maneira de enxergar a natureza bastante diferenciada da nossa, né? E, ao mesmo tempo, também assim, um outro aspecto, até que nós tocamos aqui num certo episódio do Conversa sobre, né, a produção do conhecimento indígena, né? Então, como é que... Até uma palavra esquisita, né? Mas o que é o conhecimento para eles e como é que eles chegam a esse conhecimento, né? Então, eu li recentemente que a indústria farmacêutica estava, enfim, se apropriando aí de uma certa substância que era usada nas flechas de uma determinada etnia indígena e que essa substância tinha um poder anestésico. Agora, como é que eles chegaram a esse conhecimento? Certamente não foi por laboratórios, não foi por experiência, não foi por nada que seja parecido com a metodologia de investigação científica ocidental. Né? Possivelmente foi algum xamã que teve um sonho, né, que talvez tenha conversado com uma onça, né, ou com um pássaro, que disse a ele que aquela planta tinha essa qualidade. Né? Então, é uma coisa assim, tão radicalmente diferente da nossa, que, né, como o Lucas estava falando, sempre foi vista como algo inferior e algo assim, meio crendice, né? Pessoas que viviam uma coisa obscura e cheia de misticismo, mas, na verdade, é uma outra maneira de o ser humano estar no mundo. Eu acho que é isso que eles, né, que as culturas indígenas nos convocam a pensar, né, que, como o Lucas falou, coexiste uma outra maneira de estar no mundo. Então, nesse mesmo momento, a nossa maneira de estar no mundo também é posta em questão, né? Ainda mais hoje em dia, tendo em vista o impasse em que nós encontramos em relação aos recursos naturais, às questões climáticas, etc. E que, nesse sentido, talvez, é que hoje em dia temos tido mais escuta, né, ao pensamento indígena.
vou fazer um depoimento pessoal, porque eu vivo numa área muito miscigenada, né? Muito miscigenada, desde o século XVI. Né? A miscigenação indígena, colonizador branco, negros, brancos pobres também. E, assim, eu nunca essa questão... Eu sempre vi numa terra de branco. Eu nunca vi o que era índio na minha vida. No máximo, eu via, sei lá, José de Alencar. Era Iracema, tá? Quer dizer, a leitura, essa leitura da indianizada, do indigenismo romântico do século XIX, que permeou muito, digamos assim, o imaginário dos brancos com relação ao que seriam os povos indígenas. Mas um dia eu estava fazendo uma pesquisa de campo na região de Nossa Senhora do Ó, com o Manuel Corrêa de Andrade, um geógrafo muito conhecido, que escreveu até O Homem e a Terra no Nordeste. Eu trabalhava na geografia. E eu estava num restaurante, era um antigo aldeamento chamado Nossa Senhora do Ó. E eu estava almoçando, de repente, eu tive uma epifania. Eu passei a ver que todo mundo era índio dentro do salão do restaurante. Todo mundo era índio. O que é isso? O que é isso? Eu que vivi na terra de branco. Eu vi todo mundo era índio. Foi uma coisa assim, súbita. Foi súbito que aconteceu aquela epifania. Desde então, eu comecei a observar essa questão. Aqui em casa, eu tenho duas moças que trabalham aqui. Uma está trabalhando da minha neta, a outra... São duas índias típicas. Essas índias nordestinas são mais baixas, com uma pele mais enrugada, o rosto mais arredondado. Existem vários tipos de aldeamento indígenas que fundaram aqui. E ainda hoje temos uma tradição forte quando você pensa nas brincadeiras de carnaval. Você tem quem conhece um pouco o carnaval, o Lucas já esteve aqui, os caboclinhos, né? Você tem o grupo de tabajaras, tem os indígenas tabajaras, você tem os indígenas caetés. São vários indígenas que estavam aqui ocupando essa região, desde então que estão, e que, de certa forma, nunca foram reconhecidos como indígenas. Ele mesmo não tem memória. Quando eu pergunto a Edivânia se ela tem alguma memória, não tem memória. Ela sabe que o pai dela é pajé, o pai dela fuma cachimbo e o pai dela usa plantas medicinais, sabe? Então, dentro de uma tradição, mas ela não sabe, só sabe isso, acha curioso que o pai dela usa cachimbo e use plantas medicinais para fazer cura das pessoas, mas ela não tem a memória da ancestralidade, quer dizer, se perdeu essa memória da ancestralidade exatamente pela questão da violência colonial. Como se deu a negação das tradições indígenas de uma forma radical. E, atualmente, até os movimentos sociais negam essa ancestralidade dos indígenas mestiçados. Aí uma outra compreensão que eu tive com relação a essa questão da chegada na cosmologia, eu estou querendo mostrar o seguinte, que é uma invisibilidade, uma negação do outro que impede o acesso ao modo como o outro pensa e sente e constrói a vida. Um outro dessa discussão sobre a questão do racismo estrutural, colonial, a Michelle Guerreiro, que já tem participado conosco aqui, ela enviou uma foto que eu compartilhei, inclusive, no grupo do Ateliê de Humanidades, sobre um grupo de indígenas do Rio Cariri, do Rio Grande do Norte. E quando você observa a fotografia, não sei se vocês se lembram, você diria, não sabe se são brancos, se são negros, se são indígenas, você vê uma população bem mestiçada. Aí eu me encontrei com o pajé Luiz, num encontro no Rio Grande do Norte, que ele disse o seguinte, nós estamos, tá havendo uma negação da nossa natureza indígena no Nordeste do Brasil. Porque nós somos miscigenados, é como se nós não fôssemos índios. Nós fôssemos outra coisa. Então, há uma negação também, há uma negação do indígena pelos brancos colonizadores que negam a existência de uma outra humanidade possível. Então, como se fosse uma segunda negação de uma possibilidade de existência a partir de uma outra cosmologia que não fosse ou a cosmologia do colonizador branco ou do colonizado negro. Eu estou chamando a atenção porque aqui no Nordeste é muito evidente assim, tanto a incapacidade das elites brancas de reconhecerem essa indigenidade, digamos assim, essas populações, e dos próprios movimentos sociais que negam essa indigenidade. Né? Então, eu fiz com a Michelle, inclusive, uma pesquisa com estudantes de Caruaru para como é que ele vive essa questão da mestiçagem de ser indígena, ser negro, ser branco. É muito confuso, assim, de dizer, olha, eu sou pardo, mas eu me apresento como negro para fortalecer o movimento negro. E eu digo, mas você é filho de quê? Eu sou filho de Índia, mas eu prefiro se apresentar politicamente como negro, sou um estudante universitário. Então, há uma confusão aí de política partidária, estratégias políticas, enfim, e ambiguidade com relação a como tratar o problema da mestiçagem, que termina complicando o entendimento dessas cosmogonias indígenas. Penso que a questão da Amazônia aparentemente é mais fácil. Você diria que tem povos que seriam mais autênticos, né? Mais autênticos. Que não é tão claro isso aí. Quando você chega nas favelas de Belém, de Manaus, você vê essa miscigenação muito grande de populações indígenas que tiveram que migrar para as periferias da cidade. E tem que ser consideradas também quando elas respondem ou repetem seus rituais, suas cosmogonias, seu modo de sentir o mundo, de viver o mundo. Aí, de certa forma, os antropólogos brancos, os intelectuais brancos, terminam também anulando, tirando a visibilidade desses indígenas das grandes periferias das grandes cidades, para tentar favorecer uma espécie de indigenismo puro que existiria na floresta e que não seria miscigenado e que guardaria, digamos, uma alma autêntica do que foram os indígenas de uma certa época. Enfim, parando por aqui, dizer o seguinte, que é uma complexidade muito grande entre purismo identitário, no qual muitas vezes é produzido pelos próprios brancos com relação às populações indígenas, e a questão da reprodução de uma origem étnica, de uma memória histórica de ancestralidade indígena, que necessariamente se passa por miscigenações, seja nos povos que estão na floresta, seja que os povos estão no mundo urbano. De certa forma, o Krenak é um pouco esse ele vai se incorporar essa cultura da miscigenação na construção de uma narrativa de um intelectual urbano, o cosmopolita, só para mostrar a complexidade. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem que clarificar esse assunto para se respeitar o direito de cada um de construir sua própria representação e presença de mundo.
Sim, muito interessante, Paulo, Bia. Eu queria comentar, fazer uma distinção primeiro para tentar refletir, né, pensar o sentido de resgate dessas cosmologias, como definiu o Lucas, dos povos originários. A partir de quê? A partir do fato de que a gente deve combinar uma coisa, que os povos originários são povos vivos, aqui e agora. Nesse sentido, existiria um peligro latente, muito forte, de considerar ele de modo folclorizante. Ok, existem, mas isso é folclore, orgulho ancestral. O que acontece quando a gente usa esse tipo de conceitos, explicitamente ou implicitamente, é simplesmente como se a gente botasse os povos indígenas no museu. Acabou. Folclore seria isso. Então, eu queria colocar aqui a questão do resgate dessas cosmologias de outra forma. Tentar enxergar o valor de conviver com essas cosmologias. Nesse sentido, eu começaria falando que eu vejo muito claramente o que são os povos originários, mas também vejo muito claramente o que podem ser outros povos com cosmologias similares. Eu começaria, desde a minha perspectiva, falando que existe uma similitude no sentido de como se entendem essas cosmologias entre os povos indígenas, né? Vamos falar do nosso continente, né? Dos povos pré-colombianos, seria uma definição, mas também de outros povos diaspóricos, os povos, por exemplo, da diáspora africana. Por quê? Porque além de definir eles como povos da diáspora africana, ou povos originários, eu vejo uma coisa em comum, que é que são povos da terra. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, são povos da terra. E nesse sentido, Bia falou sobre outra maneira de estar no mundo, né? Essa outra maneira é em contraposição a quê? Ao mundo ocidental, né? Então a gente deve considerar sempre um ponto de partida para refletir sobre essas questões, é a colonização. Colonização ocidental, tanto das Américas, quanto da África e outros lugares do mundo, né? Mas antes que tudo, o que se contrapõe a essa visão ocidental do mundo é a visão dos povos da terra, não apenas dos povos originários. São povos que vivem em equilíbrio com a terra, que consideram a terra sagrada e que incluso se consideram a partir da terra. Ou seja, não existe povo originário, não existe povo da diáspora africana sem terra. Então, a partir disso, a gente pode encontrar muitas, é uma porta de entrada, né, para considerar muitas outras coisas que têm em comum esses povos da terra, em contraposição à visão, à cosmovisão ocidental do mundo, né? Por exemplo, são povos que consideram o tempo como circular, não linear. São povos que consideram que nesse sentido, existe início, meio e início novamente, né? Como falava Nego Bispo. São povos que consideram tanto a razão quanto o corpo no mesmo patamar, né? O corpo não é lugar do pecado, inclusive até lugar do sagrado, porque é a única forma que a gente tem de se conectar com o divino e com a terra. É por isso que existem a mediunidade, etc., tanto de sacerdotisas africanas quanto de sacerdotisas do povo Mapuche. Eu posso falar do povo Mapuche porque são meus ancestrais, sobretudo pela parte da família da minha mãe, né? O povo que habita ainda o sul do Chile e o sul da Argentina. São coisas que têm em comum. E eu resumiria essa lista, a gente poderia fazer uma lista enorme de coisas em comum, em contraposição à visão ocidental do mundo, mas eu resumiria tudo no conceito de rito. O valor que tem o rito nesses povos, em contraposição a uma visão mercantil, capitalista, eu diria, né? E de fé, né? De fé católica, nesse sentido. O Luiz Antônio Simas, né? Bastante conhecido, sempre fala que uma vez um sacerdote nigeriano foi interpelado, perguntado como ele via um sacerdote iorubá, né? Foi interpelado e perguntado sobre como ele considerava a fé, como era a fé para o povo iorubá, etc. Ele falou: a gente não lida com a fé. A fé é um problema ocidental. Virem-se vocês com a fé, porque a gente é povo de rito. Não importa se você acredita ou não acredita. Você vive, você tem uma vivência, uma experiência ritual o tempo todo. Não só no culto, mas fora do culto também. E isso, eu acho que é uma chave para entender de forma mais ampla esse resgate. No rito, por exemplo, o Paulo vai saber muito bem, muito melhor do que eu, como é importante o fato de trocar, de dar, de receber e de retribuir, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, sobre o rito do Potlatch, os povos originários da América do Norte, do lado Pacífico, que era basicamente um rito onde você vai da região, se unia numa data específica e trocavam, retribuíam, davam e recebiam bens materiais. E aí a graça de tudo, a graça era efetivamente que quem tinha mais, dava mais. Era ominoso uma pessoa ficar ostentando desse acúmulo de coisas, né? Muito pelo contrário, era ominoso essa pessoa conservar esse excesso de, sei lá, de milho que conseguiu no ano, era ominoso conservar isso para ele. Ele tinha que dar, ou inclusive tinha que destruir, porque isso era ofensivo para o resto. Então aí você vai vendo como a troca, o dar, o receber, o retribuir, é fundamental na visão ritual da vida. Você contrapõe isso, por exemplo, à visão capitalista do mundo. E aí eu quero contar uma história que sempre se conta no meu país, no Chile. Não sei se vocês lembram do presidente que faleceu recentemente, né? O Sebastián Piñera foi presidente do Chile em dois períodos, morreu num acidente de helicóptero agora. Mas ele antes de ser presidente, ele era milionário. Ele estava na lista dos top 5 das pessoas mais milionárias do país. E todo mundo falava, assim, baixinho, no corredor, que ele era mão de vaca total. Mão de vaca total. Já se contou, por exemplo, que ele convidava para churrascos, assim, no seu sítio, uma coisa elegante, mas que cada convidado tinha que levar seu pedaço de carne. Ele não comprava carne. Ele só comprava petisco, o vinho, enfim, coisa básica. E aconteceu numa festa que o vinho acabou muito rapidamente. E aí os convidados, né, todo mundo com os picos da direita chilena, foi lá falar: presidente, acabou o vinho. Esperando que ele fosse na adega pegar mais, ele falou: acabou? Ah, então vamos fazer uma vaquinha. E a gente manda pedir um delivery. Então, para você ver, é uma contradição total a visão de troca, de dádiva, de dom dos povos originários, dos povos da terra, com a visão que veio colonizar nossas terras, né? A visão ocidental, mercantil, capitalista do mundo. Aí pega o caso do Sebastián Piñera. Você vai em qualquer bairro popular aqui do Brasil, do Recife, do Rio, de Santiago, qualquer bairro popular, tem aniversário de uma criança. A família está, o pai desempregado, a mãe faz um bico por aqui, por aí, vende petisco, sei lá. A situação econômica é muito ruim. Mas a festa da criança é mais importante que tudo. E esse aniversário vira rito. Todo mundo se vira e consegue comprar a comida, refrigerante, tudo. Convida todo mundo, não se importa. Ah, são 5 pessoas só. Não, não. Vem todo mundo. Isso você vai ver em qualquer bairro popular, qualquer favela, qualquer população de Santiago, etc. É porque é um instinto, eu diria, no nível já antropológico. Não é para analisar no nível de ciência política, enfim, né? É um nível já antropológico. O rito é uma questão antropológica. E um instinto que permanece no ser humano em total contraposição à visão ocidental que veio nos colonizar. E outra coisa importante do rito, que eu diria que a gente tem que pensar para tentar conviver com aquilo, é que, tudo bem, as pessoas imaginam o rito como se fosse apenas uma atividade de um culto religioso, dos mapuches, do povo da América do Norte, dos povos africanos, mas não. É uma visão que perpassa, como eu falei nesses dois exemplos, é uma visão que perpassa e que vai do culto para fora. Eu acho que o sentido de resgate da cosmologia dos povos originários, dos povos da Terra, tem a ver com isso. E outra coisa, no rito é o único lugar ou a única prática onde existe um eu, existe um você, existe também uma divindade, mas onde você não aniquila. Na visão ocidental do mundo, você aniquila o outro. Esse é o sentido. A pessoa de sucesso, a pessoa respeitada na sua dignidade, é a pessoa que consegue aniquilar sua concorrência. No rito, não. O rito é por isso que sempre, simbolicamente, num culto, por exemplo, se faz a partir de uma roda. Um xiré de candomblé é uma roda, é um círculo. Um machitum, mapuche, também um círculo. É porque você está respeitando sua dignidade, a dignidade do outro e a dignidade da divindade. Mestre Pastinho, mestre de capoeira, famoso, né, ele sempre falava que a capoeira era uma luta, mas de não aniquilação. Se você aniquilava o outro, a luta acabava. E o rito, a assistência, não fazia mais sentido. Então, realmente tem a ver com isso. Com a troca, uma coisa, e a outra é uma lógica de não aniquilação do outro. Eu acho que por aí, e só por aí, a miséria do mundo, a miséria material e a miséria espiritual do mundo, vai conseguir, pouco a pouco, nos oferecer caminhos de mais esperança.
Eu gostei muito disso que você falou, Christian, sobre o rito em particular, porque não é algo que eu pensaria nesses termos, assim, mas eu achei uma chave muito legal para se pensar. Mas também retomando aqui um tópico que Bia levantou, que Paulo também colocou, é a colocação desses atores como atores políticos e atores engajados na construção de conhecimento, né? Porque se a gente está falando sobre isso hoje aqui, é porque muitas pessoas de povos originários, e aí incluindo não só povos que nós convencionalmente identificamos como povos indígenas, a gente pode pensar também em povos ribeirinhos, povos da terra, como o Christian colocou no sentido geral, porque essas pessoas pautaram essa questão, né? Se colocaram nos espaços políticos, reivindicaram lugar também nos espaços de produção de conhecimento mais tradicionais, como a universidade e tudo mais. E dessa forma também, acho que é o que é muito bom de se pensar, é como essa interface, esse encontro, que nem sempre é um encontro harmônico, muitas vezes pode ser um encontro conflitivo, de choque, de estranhamento, o que é normal quando se encontra muitas vezes a diferença, mas não necessariamente precisa se traduzir em um encontro de conflito e violência, né? Mas de um choque produtivo com a diferença, com aquilo que a gente não conhece. Isso também nos implica em uma reconsideração dos nossos procedimentos para produzir e legitimar conhecimento, né? Como a Bia colocou. Existem certas formas por exemplo, né? A ideia de que há uma forma de pensar para todos esses povos. Isso em si já é uma coisa que é tensionada com o encontro com essas pessoas concretas, específicas nesses espaços, né? A maneira que um povo vai pensar não é a mesma que o outro vai pensar. A gente tende, né, nesse encontro muitas vezes a nos homogeneizar e a homogeneizar o outro, né? Como se houvessem dois grandes blocos de pensamento, duas grandes cosmologias em disputa, mas na verdade você tem uma variedade muito grande de formas de pensar, de formas de se relacionar com o mundo, e mesmo de entender o que é o conhecimento. E eu acho que aí uma coisa que Christian coloca, que eu acho que é muito frutífero para se pensar, numa maneira, né, de construir os espaços, os ambientes em que essas diversas formas de pensar podem florescer, podem se encontrar e, de certa forma, dialogar sem serem reduzidas umas às outras, né? Que eu acho que é um ponto muito importante aí, né? Isso que é o grande desafio também desse encontro com a diferença, né? Como você encontra aquilo que é diferente para você, estranho, e se esforça na tentativa de encontrar pontos de contato, similaridades, coisas em que vocês podem construir uma ponte, como fazer isso sem reduzir o outro a você mesmo, né? Ou sem assimilá-lo de uma maneira violenta, né? Porque existem formas de integração e assimilação não violentas, e eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode pensar a partir de cosmologias de povos originários, né? Como você compõe um mundo de atores que são diferentes, que não são os mesmos, que não são feitos da mesma substância, muitas vezes, se você pensar na interface entre atores humanos e não humanos, que é uma coisa que é uma discussão que ficou em moda na antropologia, mas é algo que é muito bem pensado dentro de cosmologias indígenas ameríndias, por exemplo, né? Como é que você pensa a integração desses atores que são diferentes sem reduzi-los em suas... sem reduzir suas diferenças a uma homogeneização, né? Acho que isso aí é uma das grandes potências desse encontro com cosmologias que surgiram, que vêm de outros modos de habitar o mundo.
Interessante o que você fala, né, Lucas? Porque é assim, como se a gente tivesse fazer um esforço, né, para não ler, né, esse outro através apenas da nossa lente, né? Tentar sair dessa lente nossa ocidental, racional, para fazer um esforço de compreensão e de diálogo, né? Que eu acho que esse seria o ponto mais importante. E aí, com a fala do Christian, também me lembrou, né, falando do ponto de vista, né, dos povos da Terra, que é a contribuição política, que eu considero assim, a mais relevante, que esses povos originários têm produzido aqui no nosso continente, que são as constituições, né, no caso do Equador e da Bolívia, que levam em conta a natureza como um sujeito, né, e que colocam o bem viver, né, como uma máxima ali, né, num princípio básico da Constituição e do viver em sociedade, né. Acho que isso representa assim, um grande avanço, né, que foi proporcionado através dessa luta política, né, me parece, desse diálogo, né, e dessa incorporação desses outros valores numa vida política social mais ampla desses países, né. Se não me engano, o Chile chegou a tentar também na sua constituinte, né, propor algo nessa linha, mas que, por enquanto, fracassou, né. Não quer dizer que isso tudo é um processo também, isso é um processo ainda, né? Nada podemos garantir que está consolidado, mas também nada está perdido, né? É um processo de poder incorporar esses valores aí na nossa vida política e na nossa vida social, né? E sobre a fala do Paulo, né, a respeito da invisibilidade do indígena, eu percebo também que existe, talvez ainda de forma minoritária, mas um movimento em contrário, que veio a partir dessa exposição dos dados do IBGE, né, onde foi, da última pesquisa do censo, onde foi falado que houve uma autodeclaração indígena muito maior, né, que, no caso, até eu estava vendo os números, e isso eu acho que são poucos, né, tem 1.600.000 brasileiros que se autodeclaram indígenas, então é pouco, me parece, se a gente for pensar em qual é a população indígena e de descendentes indígenas, né? E eu mesmo, pessoalmente, conheço uma moça que, tá, a gente vê, se você for olhar, você fala, realmente, e ela se autodeclarou, mas ela postou, né, que ela se autodeclarou para o censo, mas em nenhum momento antes ela tinha tocado nisso, mas também é um processo, né, de vamos dizer assim, de reconhecimento, de valorização desse reconhecimento, que eu acho que a gente está, né, vivendo também isso nesse momento, né, ao lado da invisibilidade, né? E uma outra coisa que me lembrou também, que o Paulo tocou na questão de que essas populações, esses descendentes, já muitos deles já nem se lembram mais, né, das suas memórias, da sua etnia, né, da sua ascendência. E agora, não sei se vocês chegaram a ver, na segunda-feira, não dessa semana, né? Agora eu já me confundi se foi essa semana ou a semana passada, que foi o Davi Kopenhauer que participou do programa de televisão O Roda Viva, né? E ele fala desse aspecto, assim, que hoje em dia, para ele é muito preocupante a questão das mídias sociais, que ele vê, eu acho que foi, me parece, eu de fora, sem estudar, me parece que deve ter sido também um processo crescente, né? Que não são só as mídias sociais, mas é todo o processo, vamos dizer assim, de socialização ocidental, no modelo ocidental, né, dessa juventude indígena, né? Mas que ele percebe que está se perdendo essa memória também pela contaminação, né, do uso dessa muito constante dessas redes sociais que vão afastando, né, essa juventude indígena dos seus próprios rituais, né, da sua própria convivência ali dentro daquele rito da sua cultura, né, ficando inserido mais nessa comunicação tão presente e, né, constante, feita pelas mídias sociais, que acabam desconectando, né, essa juventude da sua tradição. Né?
Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é de que existe uma espécie de uma a razão mítica ocidental que funciona pelo binarismo. Nós e os outros, não há transição. Ou somos nós ou somos os outros, né? Essa questão, o corpo, o outro é o corpo sem alma, por exemplo. Tem um relato de Frei Vicente Salvador, no século XVI, no começo da colonização, que o índio começou água benta, água normal, e começou a abençoar os outros indígenas, né? Fazia assim, ele via o padre fazendo, ele começou a fazer. Resultado, foi para o calabouço em Lisboa. Prenderam ele, quer dizer, como é que um indivíduo sem alma ousa querer fazer uma bênção com uma bênção cristã, que ele é um pagão, que é a palavra, inclusive, muito, muito complicada. Chama o outro de pagão, de fato, é a negação total do outro, como se o outro fosse um indivíduo sem alma. Sem alma. Então, esse binarismo, natureza, cultura, o branco e o negro, o branco e o índio, isso e aquilo, de fato, termina colocando a cosmogonia do outro numa posição de exótico, de exotismo. Exotismo, que é uma forma também de você marginalizar o outro, você excluir o outro quando você coloca o outro como um exótico. Então, essa coisa. Os índios na floresta são exóticos. Eles vivem de uma forma completamente isolada, etc, etc. A antropologia tem uma grande discussão sobre isso, né? Até porque quem é que se diz que é indígena? Uma dessa foto que eu compartilhei com vocês aí. Quem se diz que é indígena? Vendo essa foto dos indígenas do Rio Grande do Norte, que são, eles se colocam como indígenas, é aparentemente, do ponto de vista fisionômico, você diria, você não sabe se são negros, brancos ou indígenas. Então, assim, tem essa dimensão de como integrar a cosmogonia do outro sem ver o outro como um tipo exótico ou um tempo radicalmente diferente de mim. Porque isso é uma visão etnocêntrica. Né? Eu sou um cara, tenho alma, sou branco, sou isso, aquilo, e o outro é exótico. O outro, como ele é exótico, a cosmogonia dele só vai se sobreviver se ele deixar ele preso na floresta. E não necessariamente não é isso. Isso é uma forma de destruir também a possibilidade de existência do outro, como inclusive na vida política, como, digamos assim, como sujeito de construção da sua própria história, diria assim, no mundo. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção sobre essa complexidade dos processos de miscigenação da alma do brasileiro, que a gente termina colocando os indígenas numa posição de exotismo, tal, que é uma forma também de eliminá-los. E nós fazemos com as melhores das intenções. Não, estou respeitando que índio tem que morar na floresta mesmo, só não pode ter carro, nem cavalo, nem nada, tem que andar a pé com uma lança na mão e pegando macaco para comer. É bem, a coisa na prática não é bem assim. Na prática, eu acho que a cosmogonia funciona como um imaginário de referência para a construção simbólica do mundo e que existe, e que todos eles fazem referência ainda. Por exemplo, o Ianauá e a Ianauá do Acre, eles estão quase destruídos até 1992. Sobretudo os pastores protestantes são terríveis, porque chegam proibindo o canto, a dança, a religião, a roupa, etc. Chegam proibindo tudo. Então, vai destruindo completamente as tradições. Só existiam dois pajés em Anauá que tinham conhecido a tradição e falavam a língua. Pois bem, hoje a aldeia Nova Esperança é uma referência internacional de um aldeamento indígena, com música, com dança, com uso do rapé, uso da ayahuasca, etc., com uma referência de uma cosmogonia autêntica, digamos assim, mas quase está desaparecida, só por causa de dois pajés não desapareceu completamente. Então, os irmãos Vilas Boas, por exemplo, quando entraram os sertanistas e estavam entrando para o Parque do Xingu, organizar o Parque do Xingu, já havia uma invasão enorme de grileiros nessa época. A Amazônia já estava sendo infestada de gente de mineradores buscando ouro por todos os lados. Isso aqui é dos anos 50, não é ali agora, é dos anos 50. O Vila Boa, tem aquele relato do Vila Boa no Netflix, é muito interessante, sobre isso, é Pantanal ou Pântano, alguma coisa assim, que tem esse documentário muito interessante sobre o Cláudio e Orlando Vilas Boas. E essa coisa, como já existia essa penetração da floresta pelos aventureiros, né, em busca de ouro e de madeira, etc, etc. E o Xingu foi construído, inclusive, para preservar essas populações indígenas que já estavam ameaçadas naquele momento. Agora o processo piorou muito.
É, claro, eu concordo plenamente, precisamente Por isso falei do conceito de folclorização também, similar ao de exotismo, porque realmente, como eu falei no início, são povos vivos hoje e agora. Se a gente considera eles dentro do exótico ou do folclore, é continuar com uma visão colonial do mundo. O diálogo só vai acontecer quando realmente a gente consiga enxergar eles, conviver com eles, a partir de uma vivência e agora, e não de colocar eles no museu, apenas no livro, apenas numa palestra, enfim. Eu acho que essa visão ritual da vida dos povos da Terra efetivamente continua permeando, vai achando fresta nessa construção ocidental na qual a gente vive. E essas se manifestam como pulsações antropológicas, eu diria, né? Com fatalidade de retribuir, etc. Respeito pela ancestralidade. Quando a sociedade ocidental, né, considera o velho como uma pessoa que já não serve mais. Engrenagem sistêmica, né? Quando você respeita o velho, quando você considera ele pela sua sabedoria, etc., você já está vivendo uma dimensão ritual da vida, sem necessidade de pertencer a uma comunidade indígena, a visitar um terreiro de candomblé. Não, porque terreiro de candomblé e comunidade indígena não é para todo mundo. O mundo ocidental já chegou aqui para ficar. Eu acho que não tem jeito. Vai ser mais enquanto a gente consiga dar essas frestas onde a visão ritual da vida permeia, é experienciar essa visão de mundo, respeito da vida, considerar a terra como sagrada, dar, receber, retribuir, etc. Aí a gente já, finalmente, eu acho que vai finalmente abrir de diálogo onde você e o outro estará no mesmo patamar. Bom, a gente ia falar um monte de exemplos de como essa visão ritual do mundo vai dentro de um esquema ocidental. São infinitos exemplos, eu diria. Mas eu queria pegar a fala também do Paulo sobre essa dificuldade de definir o indígena a partir do problema que gera a miscigenação. Porque realmente existem diferentes experiências no mundo, a questão da raça, por exemplo. Aqui no Brasil, a questão da raça para o povo negro está bastante definido, né? Já existe mais ou menos um consenso de que a pessoa é negra a partir do fenótipo, contraposição com os Estados Unidos, que é diferente. Mas aqui isso já é uma coisa aceitada pelo IBGE, etc. Mas existe ainda a dificuldade para definir quem seria indígena. Mais ou menos todos os teóricos encaminham uma conversa no sentido de vivência comunitária com alguma comunidade indígena, né? Não só a partir do fenótipo, em contraposição ao povo negro. Mas isso gera também inúmeras dificuldades. É uma conversa aberta, porque isso é atravessado por questões, por construções sociais, etc. Por exemplo, no meu país não existe muito a discussão racial, e existe mais ou menos um conceito, mas que todo mundo chileno é miscigenado, uma mistura com espanhol. E a conversa para por aí. Medida, quem questiona isso é identitário, papapá. Eu acho até que por isso existiram inúmeros problemas nessa Constituição ser aprovada, né? Aquela Constituição que colocava os temas indígenas na agenda. Mas aqui no Brasil, eu e minha irmã já somos reconhecidos como indígenas pelo fenótipo. Eles não sabem de onde a gente veio, não sabem. Mas o André já me considerou indígena. Minha irmã foi questionada na rua. Ah, você é de qual tribo? Ou de qual povo? É... Então, eu não nego que aqui no Brasil eu sou indígena. Acho que aparece um formulário que eu devo preencher. Eu preencho o povo Mapuche. Porque eu sou lido aqui assim. Mas é uma questão aberta. Não, não pensem que para mim isso está fechado. Para mim gera inúmeras questões. É um tema difícil, inclusive, né? Porque você não tem uma certeza da sua identidade. Isso é complicado. Na minha casa, aqui somos duas pessoas, minha esposa é negra retinta, e a gente tem sempre essas conversas e chegamos nessa conclusão de que, de alguma forma, ela tem a certeza de quem é, e eu não. Eu estou meio que à procura. Porque sou lido de uma forma ou outra. Eu morei na Alemanha, na Espanha também, ela era lido como indígena. Mas no meu país, eu não. Eu sou um miscigenado, um crioulo, como a gente fala. É, então é uma questão aberta, essa questão de o que é o ser indígena. A partir do fenótipo, a partir do pertencimento, a partir de uma sabedoria, a partir de quê? Existe uma antropóloga bem interessante nas redes sociais, as pessoas podem procurar por ela, que se chama Jade Lobo. Ela está numa interseção entre o povo preto e o povo indígena, na Bahia. E ela está sempre a caminho dessa questão também. É só uma indicação aí, se vocês quiserem continuar essa conversa também.
Eu queria trazer informação sobre a questão do crioulo, porque a Cusicanque, ela além na Bolívia, ela... A cultura Xola é assumida, é uma cultura crioula, é assumida pelos povos indígenas, né? Né? Os Aymara, né? Então, eles são, você vai lá em El Alto, aquelas roupas de espanholas, né? Cheio de ouro, essas, tá todo aquele chapéu de Rei Charles, sei lá de onde vem. Então, eles assumem essa cultura Xola, mas não abrem mão de ser indígenas. Então, eles têm... Aí, até a delimitação geofísica ou geopolítica dela. Tem um bairro, que é o Alto, que é o bairro dos indígenas, tem uma universidade indígena, onde eles vão reproduzir toda a sua construção política e ideológica indígena. Né? Mas, assim, não se misturam com os brancos de lá de baixo, né? De Santa Cruz. Então, é difícil na prática, e eu acho que eles estão certos, assim. Eles falam sua língua, o Iamara, mas eles falam espanhol também. Então, tem com você. Você é Mapuche, mas você também é branco. Assim, no sentido assim, você é um fenômeno urbano, uma mestiçagem metropolitana, digamos assim, que tem que... É a única forma também que eu vejo de se respeitar as cosmologias diferentes. E resgatar essas cosmologias diferentes num outro mundo que seja um mundo, uma outra humanidade, uma humanidade integrada e plural, que seja diferente, mas seja convergente também na construção intelectual e estética do mundo. Né? Senão a gente vai trabalhar essa questão do exótico, essa questão do outro, como sendo radicalmente diferente, e você termina gerando isso injustiças terríveis na construção das políticas públicas, né? É só somando essa questão. Para os bolivianos, isso não é um problema. Essa construção de um movimento indígena que seja poderoso e conviver com a cultura Xola.
Beleza. Tá certo. Então vamos encerrar nosso papo por aqui.